Em meio ao agravamento da crise causada pela pandemia, ganhou força nos últimos dias o movimento pela criação de um auxílio permanente voltado à população de baixa renda. E a proposta já conquistou, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Na semana passada, o parlamentar voltou a dizer, sem detalhar a proposta, que o Brasil precisa de um programa de renda básica. Apesar dos flertes entre Maia e Bolsonaro, os dois defensores de uma agenda neoliberal, o deputado do DEM é favorável à aprovação de um tipo de renda permanente para substituir o atual auxílio emergencial de R$ 600. Porém, a demanda esbarra, entre outras coisas, nos limites impostos pelo teto dos gastos, que afeta a área de assistência social. Mas diante do aumento do apelo em torno do benefício, a pauta vem ganhando fôlego. A bancada do PSOL, por exemplo, propõe dois projetos semelhantes que prevê os mesmos R$ 600 a famílias com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda total familiar de até 3 salários, podendo ser acumulado com outros benefícios sociais. O partido afirma que se baseou em cálculos feitos pela Instituição Fiscal Independente e aponta que o programa poderia abranger 80 milhões de pessoas. Segundo a líder da bancada da sigla na Câmara, Fernanda Melchiona, o país tem condições de bancar o auxílio permanente.
A gente trabalhou quase 2 meses fazendo simulações, impacto financeiro, para conseguir protocolar um projeto autossuficiente em relação da apresentação da proposta e de onde sair os recursos para pagar. Com essas 3 fontes de receita, seria possível, né, financiar essa renda permanente sem tempo definido. A gente tem que criar a tributação de forma permanente também, né?
A deputada explica que a verba viria da taxação de fortunas a partir de R$ 5 milhões e aumento da contribuição paga pelos bancos. Já a bancada do PT sugere uma espécie de ampliação do programa Bolsa Família. A medida aumentaria o valor e o alcance do programa, com pagamentos de R$ 300 para cada membro da família que ganhasse até R$ 600 por mês, limitado a 5 pessoas por núcleo familiar. Para o deputado Patrus Ananias, que atuou como ministro do Desenvolvimento Social entre 2004 e 2010 no governo Lula, o caminho para sedimentar a construção de uma renda mínima no país passaria necessariamente pelo Bolsa Família. Ele destaca o fato de o programa já operar de forma interligada com outras políticas sociais do país, como o Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e outras ações no campo e na cidade.
Então, a integração do Bolsa Família com essas políticas públicas sociais é fundamental. Agora, o programa, ele em si, precisa ser mantido. E se houver mais recursos, vamos ampliar o valor do Bolsa Família, sim.
Para financiar o programa, a bancada petista propõe uma reforma tributária solidária que onere a fatia dos 0,3% mais ricos da população e reveja as desonerações fiscais. Do lado de fora dos muros do Congresso, um conjunto com cerca de 270 organizações civis já se soma a essa base de pressão e promove, desde o primeiro semestre, a campanha Renda Básica que Queremos. A proposta contrasta com o que vem sendo defendido pelo governo Bolsonaro, que colocou sob os holofotes a criação do chamado Renda Brasil. Encampada por Paulo Guedes, a ideia seria substituir o Bolsa Família, unificando-o com programas sociais, como seguro defeso, salário família e abono salarial. De acordo com a proposta, a ideia seria atender mais de 20 milhões de famílias com um benefício de R$ 300. Porém, José Antônio Moroni, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, questiona o programa proposto pelo governo. Segundo ele, o ideal é a criação de uma renda básica dentro de um conjunto maior de políticas de proteção, sem substituir nenhuma outra medida. Para Moroni, entretanto, o que o governo Bolsonaro pretende é que o Renda Brasil seja a única política de proteção no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, Douglas Matos.